Senador Armando, Vossa Excelência, de alguma forma, toma o início dessas minhas considerações ao lembrar que a história, de alguma forma, já conspirou a favor da nossa amizade. Mas soubemos nós, talvez por uma identidade de pensamento em relação a inúmeras questões, construído também uma relação e uma amizade extremamente sólida. Vossa Excelência, representa a modernidade nessa casa. Vossa Excelência é daquelas figuras que jamais deixará o Senado estar desconectado dos reais problemas do país. Busquei introduzir, claro que de forma sintética, alguns dos temas que ouvi de Vossa Excelência tantas vezes, enquanto presidente da CNI, nas visitas que honrosamente me fez em Minas, e pode ter certeza que elas foram, para mim, extremamente pedagógicas. E eu buscarei, sempre ouvindo Vossa Excelência, no meu campo de atuação política, dar encaminhamento a essas questões, né, da desindustrialização, da questão cambial, enfim, da desoneração de determinado setor da nossa economia, que se faz tão urgente, porque eu acho que nessas questões não existe oposição e governo, existem brasileiros. E se a história, para encerrar, já foi tão generosa, fazendo com que Tancredo e Armando Monteiro Filho pudessem estar juntos no momento crucial da vida brasileira, numa transição extremamente importante, quem sabe o destino seja da mesma forma generoso, possibilitando que eu possa, ao longo da minha trajetória política, caminhar sempre ao lado de Vossa Excelência. Obrigado, senador Armando. Dou a palavra, com muita alegria, ao meu companheiro de bancada, que ao meu lado, e do senador Itamar, tem a responsabilidade, por que não a honra, de representar Minas Gerais nessa casa, ilustre senador Clésio Andrade.
Prezado senador Aécio Neves, é com muita alegria que hoje eu falo, autorizado uma parte por Vossa Excelência, para dizer que eu também cheguei um pouco atrasado, mas li o discurso e fiquei extremamente impressionado, porque de grande profundidade que é, mas não fiquei impressionado por ser quem fez o discurso. Eu acho que a gente esperava realmente isso de Vossa Excelência. Eu acho que você, Vossa Excelência, vem realmente mostrar e dignificar e confirmar sempre os grandes homens públicos que passaram por Minas Gerais, e não tenho dúvida que esse discurso mostra claramente isso. Eu tenho a impressão que um ponto fundamental que eu vi no discurso é a complementariedade que você consegue, que Vossa Excelência consegue demonstrar os governos passados até esse, da qual, não tenho dúvida, a gente pode complementar também com o governo da presidente Dilma. Eu que tive a oportunidade de conviver muito também com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com o ex-ministro Sérgio Mota, nós não teríamos hoje sistema de telefonia no país se não tivesse coragem de se privatizar, porque o Estado não tinha dinheiro, como o Estado brasileiro hoje também não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Vossa Excelência sabe que o país precisa de 500 bilhões de investimento em infraestrutura se ele quiser continuar crescendo. E eu não tenho dúvida que, naquele momento, aquela coragem foi fundamental com relação à telefonia e também com relação às outras privatizações. A rede ferroviária, naquele momento, estava falida. Nós tínhamos uma participação de 14% do transporte de bens no país. Ele está hoje em quase 30% depois da privatização, com os recursos privados que ali foram colocados. Eu não tenho dúvida que teve um papel fundamental. E mais do que isso, eu acho que o ex-presidente Fernando Henrique também deu uma demonstração de coragem no momento que fortaleceu nossos bancos, que hoje é história no mundo todo. Todo mundo está copiando a regulamentação dos bancos brasileiros que foram feitos naquela época, que criou todo o processo histórico. Resgatou também o nosso ex-presidente Itamar Franco. Eu acho que os jovens não sabem o que era inflação, né? E o que era nós, empresários, trabalhadores nossos, correr para pagar as passagens de ônibus, correr para fazer as compras, com salário que daí a 5 dias já estava valendo a metade do valor que ele recebia. Então, foi o processo que começou com ele, depois com o ex-presidente Fernando Henrique. E complementando claramente aí com o nosso presidente Lula, um estadista, um homem que soube ver no seu tempo, dentro de um processo de visão extremamente simples de sociedade, da sua vivência, cada passo e cada decisão que ele tomava, a gente percebia que ele estava tomando aquilo que ele conheceu e viveu e conviveu, e acertou tudo praticamente. Eu gosto muito de citar, especialmente o programa Bolsa Família, que todos nós assustávamos, né? Aí é um programa assistencialista, porque deve-se dar o anzol e não o peixe. Bom, O programa assistencialista do presidente Lula virou o maior programa econômico que já se viu na história do país, elevando a posição econômica de classes do interior do país num patamar muito elevado. Foi o princípio, não tenho dúvida, da recuperação econômica, da mudança de classe do país. Porque cada recurso que chegava naquele interior, principalmente nosso, nos interiores do Brasil, eram recursos que eram multiplicados. Cada 100 reais transformava em 2 mil, porque comprava na vendinha, ativava um outro negócio e daí a pouco todo esse processo crescia. Então, esse processo de complementariedade do seu discurso de profundidade mostra o estadista que você é e mostra principalmente que eu acho que o papel fundamental que você exerceu em Minas Gerais, que o presidente exerceu no país, fazendo as grandes transformações, a geração de 15 milhões de empregos, que Minas também participou, todo esse processo econômico, respeitabilidade internacional, o grande trabalho desenvolvido por você, da qual eu tive honra de participar no primeiro mandato como seu, vice-governador, eu não tenho dúvida que dignifica muito a todos nós. Mas mais que isso, eu acho que Deus acho que é brasileiro. Deus é brasileiro, que toda essa complementariedade, você que expressou muito bem, vem complementar com a presidente Dilma. Eu acho que ela chega num momento importante, que o país precisa de ter austeridade, ela está demonstrando isso, é preciso ter responsabilidade fiscal, ela está demonstrando, é preciso de recuperar algumas questões importantes, que no governo do presidente Lula tinha que ter outra preocupação, era fazer o país andar para frente. Agora tem que fazer ele andar para frente com competência, para que todos nós possamos ter resultados efetivos a respeito disso. Mas mais do que isso, viu, governador, viu, senador Aécio Neves? Eu acho que o seu discurso é brilhante, valoriza todos nós mineiros. Mas mais do que isso, eu acho que você assume o papel, eu acho que você acerta o seu eixo a partir de hoje. Nós precisamos disso. A democracia precisa de ter um grande líder na oposição também. Eu vou continuar apoiando a presidente Dilma. Vamos divergir em muitos momentos, porque eu acho que essa é a minha obrigação, o meu partido, é realmente o sentido do processo da eleição passada. Mas eu não tenho dúvida que você, a partir de hoje, mais do que isso, está reservado para a história, que a gente sempre acreditou, passos maiores. E o passo maiores começa por aqui e é uma alternativa que se cria naquilo que eu entendo que será o futuro do país. Eu acho que o país agora, da agora para frente, só pode ter, deverá ter presidentes gestores. Presidentes como você foi governador, como o Blairo foi governador, como o Ivo Cassol, governadores que tiveram responsabilidade com o Estado igual a presidente Dilma está tendo responsabilidade com o nosso país. Parabéns, fico muito feliz de poder ouvir e poder te apartear hoje aqui.
Agradeço, senador Clésio, companheiro da bancada mineira nesta casa, e é perceptível, claramente perceptível, que temos muito mais convergências do que divergências, sobretudo na necessidade de parcerias com o setor privado para superarmos os gravíssimos gargalos que temos ainda, sobretudo na infraestrutura do país. Vossa Excelência, dirigente da CNT, que é, sabe disso melhor do que muitos de nós. Portanto, é muito importante que Vossa Excelência esteja sempre presente, como tem estado, nesse debate, para que possamos avançar também na infraestrutura, como temos avançado ao longo dos últimos governos em vários outros setores. Agradeço a presença, a paciência até esta hora e o aparte de Vossa Excelência. Com prazer, já caminhando para o final desta sessão, agradecendo a paciência também do nosso presidente, ouço a parte também do meu velho amigo, antigo colega da Câmara dos Deputados, Valdemir Mocca, em seguida a senadora, o senador Valdemir Mocca, em seguida a senadora Vanessa Guizotin, senador Cacildo Maldaner e, por fim, o primeiro secretário dessa casa, meu companheiro de bancada, senador Cícero Lucena, para fechar com chave de ouro esta tarde e noite no Parlamento. Senador Mocca.
Senador Aécio Neves, eu, enquanto ouvi a Vossa Excelência, E vi o carinho com que Vossa Excelência se dirigiu ao senador Dornelles, ministro Dornelles. E Vossa Excelência disse que tem uma ligação muito, muito maior do que isso, porque Vossa Excelência me parece é sobrinho do senador Dornelles. E eu fico pensando, isso deve ser genético, né? Não tem jeito de Vossa Excelência dar errado, né? Neto do Tancredo Neves, sobrinho do Dornelles, não tem jeito. Né? Então, nós na fronteira, lá no meu... Sou um caboclo do Mato Grosso do Sul, Vossa Excelência sabe. Mas lá no Mato Grosso do Sul, nós dizemos assim, a fruta não cai longe do pé. E Vossa Excelência coloca hoje aqui, com enorme habilidade, um discurso de oposição firme, com conceito, com muito conteúdo, mas com muita habilidade, a ponto de quando o governador Jorge Viana discursava, eu provoquei o Walter Pinheiro e o Hélio, dizendo, ó, eu acho que o Jorge Viana vocês já perderam. Essa é a habilidade do
não
mineiro.
Não espalha, não.
É, senhor, claro que eu estou brincando com o governador Jorge Viana, mas eu percebi o enorme carinho com que os senadores aqui lhe apartearam. Eu sei que o presidente Fernando Henrique Cardoso foi muito generoso na época do governador Jorge Viana, assim como foi também com o ex-governador do meu estado, Zeca do PT. E essas coisas acabam ficando, e eu tenho certeza que o grande governador do Acre quis dizer é o carinho e o respeito que tem por Vossa Excelência. Mas eu quero, não vou ser extremamente muito prático na minha fala, e econômico também. Eu talvez seja um daqueles poucos casos de um parlamentar que começou como vereador, deputado estadual, deputado federal, e aí convivi com Vossa Excelência e que chega ao Senado. E sempre no único partido, você conhece a minha história, no MDB, desde 1978, e sei da origem de Vossa Excelência. Então, eu quero dizer que o discurso hoje é de um homem, já dito aqui, moderno, pelo grande senador Armando Monteiro, com habilidade suficiente para liderar a oposição nesta casa, mais do que isso, para fazer com que o Senado discuta as questões dos grandes temas da nação, porque é isso que Vossa Excelência, na minha avaliação, vai representar, uma oposição séria, equilibrada, inteligente, que vai forçar a base aliada e o governo a realmente discutir os grandes temas que esse país e essa nação precisa. Um grande abraço do amigo ainda, deputado federal lá, seu liderado na Câmara dos Deputados.
Senador Mock, eu agradeço imensamente a sua participação. Temos realmente um convívio de muito tempo e é um convívio que, para mim, é extremamente importante. Até porque eu gosto disso, meu caro deputado, senador Mock. Eu gosto do convívio, da conversa, da troca e, por que não, das construções. Estive no estado de Vossa Excelência algumas vezes, inclusive lá uma vez recebido também por Vossa Excelência. Conheço um pouco dos desafios que o Mato Grosso do Sul vem enfrentando e acho que se nós pudermos compreender algum dia que a nossa atividade política deve ser exercida numa dimensão que vai muito além da nossa posição eventual e circunstancial de governo e oposição, ganha o Brasil, ganhamos todos nós. Vossa Excelência é, assim como o senador Jorge Viana, a quem se referiu, homem do diálogo, da construção. E tenho certeza que o destino a nós também reservará importantes parcerias. Tenho uma honra enorme de estar aqui novamente compartilhando do convívio de Vossa Excelência. Dou uma parte com muita alegria, agradeço inclusive a paciência de aqui estar até essa hora da ilustre senadora do Amazonas, Vanessa Guizotin, em seguida ao senador Cacildo Maldaner e, por fim, ao senador Cícero Lucena.
Senadora Aécio, eu já havia solicitado anteriormente a parte, mas tivemos que sair toda a bancada do Amazonas, senador João Pedro, Eduardo Braga e eu, e participamos nesse período de uma audiência longa com a ministra do Meio Ambiente, e mais umas 30, 40 pessoas, e Vossa Excelência continua na tribuna. Eu ouvi todo o seu pronunciamento e os primeiros apartes. E quero dizer que fiz questão de voltar, de solicitar esse aparte, porque tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência quando Vossa Excelência era presidente da Câmara, mas Vossa Excelência era apoiador do governo, enquanto eu era de oposição. Mas dar o testemunho de que, primeiro, sou de um partido cuja maior parte do tempo viveu na oposição. Eu entendo o papel da oposição e considero a oposição essencial e necessária ao bom desempenho de todo e qualquer governo. Acho que isso é fundamental. O contraditório, senadora Aécio Neves, é fundamental. Nós temos diferenças, muitas. Eu acho que o debate que Vossa Excelência trouxe à casa é um debate permanente. E, recentemente, nós discutimos com todo o povo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, no seu estado de Minas Gerais, no nosso Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, do senador Dornelles, o Brasil inteiro. E o povo optou por um caminho. Nós temos pela primeira vez uma presidenta que já inicia o governo alcançando índices de avaliação superior aos que alcançaram os presidentes anteriores. Então, isso, senador Aécio Neves, é uma sinalização do povo brasileiro, que, na sua maioria, é muito humilde, gente muito humilde, mas gente muito sábia, gente que compreende qual é o caminho. Mas eu fiz questão de pedir esse à parte, repito, para não apenas dizer do seu papel, que eu considero na democracia fundamental, mas na forma como Vossa Excelência faz oposição. Oposição, ela tem que existir, mas sempre com muita responsabilidade. E Vossa Excelência é um desses homens que faz, nesse momento, oposição com muita responsabilidade. Então, eu é que cumprimento não só pelo seu pronunciamento, mas há 4 horas e meia, isso é muito bom. O senador Dornelles me dizia aqui que não lembra, e ele tem muito mais experiência do que eu, de um pronunciamento tão longo e com tantos apartes como o pronunciamento de Vossa Excelência. Então, um cumprimento pelas suas posições firmes. Sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência engrandece a política do país.
Senadora Vanessa, para mim é imensamente importante ouvir a forma como Vossa Excelência se pronuncia e o seu retorno ao plenário do Senado já no início da noite para fazer essa manifestação. Nós nos conhecemos há algum tempo, divergimos em muitas questões, mas jamais perdemos a capacidade de dialogar. Vossa Excelência me traz aqui uma certa nostalgia ao me trazer à memória meus tempos de situação. E não escondo que tenho alguma saudade. Não espero que a minha posição hoje de oposicionista seja eterna, até porque nenhum oposicionista busca esta eternidade. Mas tenha certeza que, enquanto oposição, eu vou saber combater o bom combate, discordar com muita clareza e firmeza daquilo que acharmos que não está no caminho correto, mas sempre com muita lealdade para com o país. Portanto, a parte de Vossa Excelência apenas dá moldura àquilo que busquei aqui trazer. Vamos divergir, vamos debater, mas vamos, sobretudo, construir. Porque o parlamentar da situação e o da oposição têm a mesma missão: trabalhar pelo país. Agradeço muito ao aparte de Vossa Excelência. E, com muita honra, ouço o ilustre senador Cacildo Maldana.
Eu não sei como é que Vossa Excelência, senador Aécio Neves, consegue hipnotizar dessa forma. Quando começou às 3:30 da tarde a falar, chega às 4, havia praticamente, estava encerrando, eu achei que ia encerrar como um testamento da oposição, ia ficar como aquilo. Aquilo, mais ou menos, era um alinhamento que Vossa Excelência estava trazendo à casa. Ia começar o ar do dia, às 16 horas é o ar do dia. Mas, em função dos apartes que estavam pedindo, a parte daqui, a parte de lá, e o senador Sarney não sabia como fazer, ouvia a casa, podia muito bem dizer, mas era, como foi um pronunciamento oficial da oposição, fica por aí, quem quiser falar depois, se inscreve, estava se inscrevendo, fala depois da hora do dia, está tudo bem, cada um fica. Mas a intervenção daí, eu até achei que talvez fosse até melhor para a oposição, no caso de Vossa Excelência, ficar como um testamento e ficaria por aí. Mas o senador Agripino Maia resolveu optar por opinar junto ao presidente Sarney de oferecer os apartes e prorrogar o horário do dia. E eu disse, não sei se vai ser a melhor saída. Eu fiquei com os meus botões, no seu caso, eu fiquei pensando. E não é que prorroga a hora do dia e começa a coisa, e eu não vou dizer que seja o novo Fidel Castro, de longe isso, mas é provocado pelos apartes. Vossa Excelência conseguiu, olha, 4 horas e meia, conseguiu parar o, como diz o, havia, eu acho que o senador Sarney vivia dizendo que, olha, o plenário vive meio desplenarizado. Aí veio o senador Álvaro Dias e disse, olha, Vossa Excelência plenorizou o Senado hoje. Eu diria que Vossa Excelência, com esse movimento de atrair todo mundo, parou o Senado, aliás, parou o Brasil hoje. Parou o Brasil está assistindo o Brasil, 4 horas e meia. Eu nunca, mesmo no mandato passado dessa casa, eu nunca vi uma coisa tão... da maneira pela qual de chamar atenção dessa forma e mexer com todo mundo. Então, a Vossa Excelência tem um jeito de receber a oposição, que a oposição é firme, vai, rebate de uma forma de tal sorte que começa a maciar e começa, termina até numa parte duro e nojento. Eu não sei como é que pode ser uma unanimidade dessa. É, hipnotiza, eu quero dizer, eu tinha que dizer isso, chamou a atenção. É maneiro, o Armando Monteiro diz, tem muita coisa pela frente. Então, Vossa Excelência é alguma coisa que simboliza muito nesse país. Eu tinha que dizer isso nesse momento, sem dúvida alguma, senadora Aécio Neves.